trabalhos, agora com a presença do Sr. Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, o Vice-Conselheiro José António Mesquita, cuja presença nesta comissão começo por agradecer. É a primeira vez que temos a oportunidade de reunir nesta comissão. E esta proposta, para que o Sr. Conselheiro fosse convidado para estar aqui, prende-se, como se sabe, com o projeto de lei que está em discussão, na especialidade sobre o Estatuto do Representante da República nas regiões autónomas. E eu colocaria, agradecendo, obviamente, a sua presença, mas colocaria a seguinte questão metodológica: se pretende fazer uma intervenção inicial sobre, com as considerações que entender acerca deste projeto de lei. Muito bem. Então, nesse caso, o Sr. Conselheiro faria uma primeira intervenção e depois os Srs. Deputados inscrever-se-iam para colocar as questões que entendessem. Portanto, o Sr. Conselheiro António Mesquita tem a palavra. Esta reunião está a ser gravada em áudio, se não vir nisso qualquer inconveniente.
Tenho uma voz muito agradável.
Tem então a palavra. Tem a palavra o Sr. Conselheiro António Mesquita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sinto-me muito honrado por vir a esta comissão. Quero também dirigir os meus cumprimentos aos seus deputados que a integram. Afinal, conto aqui com alguns velhos amigos. E a todos queria saudar muito respeitosamente e aos velhos amigos com muita afetividade. Muito obrigado pela oportunidade que me dão. Sendo assim, eu em breves traços gostaria de dizer que, quando me interroguei sobre qual seria o modelo desta audição, fiquei a pensar que seria alguma coisa que se centraria nas sugestões de alteração que o projeto recebeu, na medida em que o projeto em si, ou melhor, a necessidade do Estatuto Representante é por todos aceita e assumida. Também não há grandes divergências, a não ser em alguns pontos, e creio que seriam esses os pontos que eu iria focar muito brevemente e muito sistematicamente, ficando naturalmente depois à disposição para os esclarecimentos posteriores que porventura. Eu gostaria de começar por dizer que me surpreendeu muito o parecer desfavorável da Assembleia Legislativa, onde conto amigos, com quem tenho um relacionamento excelente, mas fiquei assim entristecido, na medida em que já sou muito velho na vida e sou muito velho nos Açores. Fez há dias 45 anos que eu cheguei à Vila Franca do Campo como delegado do Procurador da República. Andei por lá 10 anos, se me permite. Também, já agora aproveito para dizer que sou tão velho que fui amigo do avô do Sr. Dr. Ricardo Rodrigues, do professor Rodrigues da Ponta Garça, que nos fazia companhia. E eu a dizer que há alguns pontos que, no que respeita ao artigo 4º, as sugestões que se fazem, não tenho nada a opor. Em relação ao preceito que manda republicar no Jornal Oficial, também não. Em relação ao artigo 18º, que se diz desnecessário, porque a lei do Protocolo Nacional já o contemplava, não há nenhum problema em relação a estas matérias, creio eu, ao menos da minha parte. Os pontos mais controvertidos serão a integração dos Conselhos Superiores de Defesa Nacional e Segurança Interna e as informações das Forças de Segurança, porventura também o contencioso eleitoral, onde, com toda a franqueza, não faço grande questão. Tenho alguma. Sei que o meu colega, Dr. Monteiro Diniz, sei que as leis eleitorais têm regimes diferentes neste plano, o plano da logística na Madeira dos Açores, não faço. O projeto contém esta competência nesta área. Primeiro porque vinha numa tradição, depois porque de algum modo e com toda a franqueza, sem fazer grande questão nisso, a matéria litoral é uma matéria de algumas delicadezas e mesmo no plano da logística dos procedimentos, nós sabemos o que é que se diz aqui, ali e acolá sobre. De modo que não me parecia mal que, quanto às eleições para a Assembleia Legislativa, esta competência está atribuída ao Governo Regional dos Açores, não me parecia mal que as restantes matérias, eleições do Presidente da República, da Assembleia da República, do Parlamento Europeu, etc., que se mantivessem na área logística, procedimental, de apoio do representante da República, mas também sem fazer grande questão disso. Em relação aos conselhos superiores, eu sei que, ao menos em relação ao Conselho Superior de Segurança Interna, será ponto mais controvertido deste projeto, em meu entender. Não só porque o Conselho Superior de Defesa Nacional é presidido pelo Presidente da República e porque o representante hoje tem uma ligação muito direta e muito íntima ao Presidente da República, mas em relação ao Conselho Superior de Segurança Interna, que é presidido pelo Primeiro-Ministro, poderá haver alguns. Eu entendo-os. Entendo-os, embora, e isto gostaria de dizer muito claramente, choca-me e traz-me desconforto o não saber. Eu sei porque, ao longo dos tempos, vamos tendo relações pessoais com o Superintendente Vaz Antunes, com o Comandante Gomes de Prata, e é por aí que nós temos a porta aberta. Mas desconforta-me não saber. Por isso conhece bem, a Sra. Mota Abral também, tem havido ultimamente alguns problemas na área da segurança, da tranquilidade das pessoas. Se me permite, tinha uma parte, eu, como disse, ando há muitos anos pelos Açores, tenho 3 filhos açorianos e estou à vontade para dizer estas coisas. Não há muito tempo apareceram problemas de assaltos de moradias, geralmente mais afastadas, de pessoas idosas, de vandalização de estabelecimentos comerciais, de escolas, etc. O Presidente da Câmara de Vila Franca, o Cláudio Pova, foi assaltado 2 vezes na mesma semana, uma coisa parecida, de modo que houve um clamor. E, na sequência de uma velha tradição das justiças da noite, também em algumas freguesias se fez uma vigilância por populares. Que deu, enfim, deu opiniões. Eu ouvi, ou não, li a certa altura que populares armados, não sabemos se estavam armados ou não, dizia que faziam turnos de noite a vigiar a freguesia. É associação criminosa, o que deu certo desconforto. As pessoas vivem tranquilas, os moradores organizam-se e são qualificados como se são criminosos. Recorda-se disso. Creio que houve alguma acalmia nesse ponto, mas o problema é real. O problema da insegurança e da intranquilidade das pessoas é real. Não ao nível. Se nós passarmos os olhos pelos últimos meses do que se tem passado na noite do Porto, na noite de Lisboa, não esse nível, nem. Mas a dimensão dos Açores, de gente pecada, de gente amena, é realmente um problema. Ora bom, eu sei disto pelos jornais. Não é um problema de interferência. Não é um problema de instruções. Não é, ou se vocês sabem tão bem como eu, ou melhor, que o Ministro da República tinha certo tipo de funções. Concordo perfeitamente com a revisão constitucional de 2004, manteve funções para presidenciais e eliminou funções para governamentais. Concordo perfeitamente e creio que aí não podemos tocar. Simplesmente, este problema da segurança é um problema que me preocupa nesta medida. Por um lado, e não é o facto de as forças policiais terem uma ligação direta e hierárquica à República. Não é esse, de facto, o mais importante. O mais importante para mim é que a Constituição estabelece que a lei de organização das forças de segurança é única em todo o território nacional. Ora bom, eu não entendo, agora também com a mesma franqueza com o que digo do meu amor aos Açores, eu não entendo porque é que o representante da República, onde é que poderá beliscar e interferir com a autonomia, os seus elementos, o seu aprofundamento, se tiver conhecimento, se tiver receber, está a receber. Não se trata de instruções de coordenação. Os ministros da República tinham funções de superintendência e coordenação dos serviços dos Estados Unidos na região. Ou seja, isto compreende que isto sempre foi platónico, salvo tempo de crise. Porque quem eram os serviços dos Estados Unidos na região? Eram as Forças Armadas, eram os tribunais, as finanças, as alfândegas, a Polícia de Segurança Pública, Estrangeiros e Fronteiras. Cada um tinha a sua hierarquia até ao seu ministro. A coordenação e a superintendência. Mas não é disso que se trata neste momento. Eu aí estou inteiramente de acordo. Não há, com tudo o que seja para-governamental, não há. O facto de ser presidido pelo Sr. Primeiro-Ministro dar-lhe-á a natureza de um órgão governamental, não será antes um órgão de política igual, de política de segurança, onde as regiões, o representante da República não vai representar as regiões em nenhum desses conselhos. As regiões têm os seus órgãos de governo próprio que estão representados e até, não sei neste momento, creio que é só o Sr. Presidente do Governo Regional, mas naturalmente já houve propostas de representação por membros dos parlamentos regionais. Não se trata de representar as regiões, trata-se de haver alguma complementariedade e algum conhecimento que a este nível se passa. E já não refiro porque não há, como vocês sabem, a nomeação do representante da República saiu da esfera da iniciativa do Primeiro-Ministro para a iniciativa do Presidente da República. Ninguém estranhará, eu devo dizer com toda a franqueza, que uma única vez tomei a iniciativa de fazer uma informação ao Sr. Presidente da República. Ele nunca me pediu. Agora pergunto eu, mas se pedir alguém estranhará que isto aconteça? Penso que não. E também com, aliás, conversando com o Sr. Miguel Macense, que também é velho amigo, disseram um problema do acordo das lajes, designadamente na área do acordo laboral, onde há alguns acertos a fazer que me parecem, ou melhor, não quero fazer perder tempo, mas já agora que toquei neste ponto, ultimamente, há muito pouco tempo, surgiu a notícia, com algum fundamento, se não com todo o fundamento, de uma utilização diferente e mais intensiva da base das lajes, não é segredo para ninguém, o que poderá justificar uma revisão do acordo. Do acordo das lajes, quer do acordo de defesa, quer do acordo laboral. Seria então a oportunidade para limar algumas arestas. Eu digo muito rapidamente: nenhum trabalhador sancionado ou despedido pode recorrer aos tribunais sem que o problema seja levado a um primeiro patamar, um dos comandantes derivados, a um segundo patamar, a Comissão Laboral, tem uma composição mista, a um terceiro patamar, a Comissão Bilateral, entre os Estados. E só depois disso é que pode propor as ações dos tribunais. Mas isto demora anos. Anos. 3, 4, 5, 7, 8, 10 anos. Há casos desses. Esse problema, não vejo porque é que não pode ser resolvido, estabelecendo prazos a fim dos quais se possa, por exemplo, referir aos tribunais. Essa situação tem gerado. Foi por isso que eu fiz a informação tão gerada, o mal-estar na região. Todos os dias os jornais dizem, e dizem em uníssono, não é? E dizem em uníssono, nomeadamente, de alguma demissão do Estado português em termos de soberania. Outro problema, muito rapidamente, não quero... Se porventura houver uma decisão condenatória, transitada em julgado, mesmo assim, ela não é execuível sem voltar à Comissão Bilateral para que os dois Estados decidam quem paga ou quem deve. Com toda a franqueza, eu senti necessidade de levar este problema, porque é um problema fácil de resolver. Creio que é fácil de resolver. Nem os Estados Unidos fazem. É alguma coisa que se vai arrastando. Não vou tocar num inquérito salarial, nas remunerações, porque aí há entendimentos muito difíceis. Desculpar-me a esta deriva, mas tudo isto para dizer que eu me sinto desconfortável se alguma coisa de grave acontecer, o Sr. Presidente da República me perguntar e eu disser não sei nada, ainda não vi os jornais da manhã e os de São Miguel chegam daqui por 2 dias, com toda a franqueza. Não me parece que isto seja. Depois, e agora muito claramente, vou já acabar, porque não tenho muito mais para dizer, ficam à disposição, muito claramente, o Ministro da República, na Constituição de 76, dizia-se a soberania da República será especialmente representada. Com a revisão de 97, o Estado português é representado pelo Ministro da República. A revisão de 2004 não diz nada. Diz representante da República, para cada uma das regiões autónomas haverá um representante da República. Não diz, nem precisava dizer, porque passou a chamar-lhe representante da República. Não precisava. Esta representação da República tem que ter algum sentido. Será apenas nomear o presidente do governo regional, dos secretários regionais, assinar, vetar, veto político, veto de inconstitucionalidade? Ora bom, eu entendo que isto já é muito e é daqui que deriva a dignidade constitucional da figura do representante da República. Quanto à representação da República, o que é que isto significa? Bom, aí temos o problema da liberdade de conformação do legislador. Esta Assembleia tem ampla liberdade de conformação legislativa, mas, o Sr. Caldeira já estava a olhar para mim com certeza, porque a liberdade de conformação, neste caso, não é total, não é ampla, porque tem que respeitar o espírito da revisão. E o espírito da revisão é funções para governamentais? Não. Eu só pergunto se, efetivamente, a integração do Conselho Superior, respeitando todas as outras funções, é receber as informações das forças policiais. Se isto, eu diria só para a conformação da Assembleia do Legislador, a Assembleia da República, neste caso, está limitada pelo. Para mim há um outro limite. Primeiro, todas as funcionalidades ou competências têm que se inscrever neste traço, neste desenho constitucional da figura do representante e da representação da República e não pode minimamente sobrepor-se, interferir ou buscar as competências dos órgãos. Isto é sagrado. Eu entender, desculpa-me que eu diga que a Assembleia da República, em meu entender, estes são os limites. O espírito da revisão de 2004 e depois as competências dos órgãos de governo próprios. Por mim, creio que há um outro ponto, mas não foi sequer discutido, e que é muito rápido, fala-se aí na competência ministerial em matéria administrativa e financeira. Tem só uma finalidade. O gabinete tem um quadro de pessoal. Tem 20 pessoas, tem polos em Ponta Delgada, aqui em Lisboa e em Angra. Bom, tudo o que se refira à nomeação do pessoal, à progressão, à atribuição de classificações, etc., eu pergunto quem é que, em relação ao orçamento, no orçamento que se inscreve na produção, nos encargos reais do Estado. Como sabem, melhor do que eu, porque eu sei pouco disso. Todas as transferências de rubrica para rubrica têm vários níveis de competência. E acaba, algumas designadamente, as verbas de vencimentos para despesas correntes só com a autorização do Ministro das Finanças, outras o próprio Ministro pode, outras só o Diretor-Geral. É só por essa razão para que aquelas transferências de livros para tinteiros, estenográficas, para possam ser resolvidas logo. Mais nada. Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Neste momento, está inscrito o Sr. Deputado Diego Silva.
Conselheiro, queria cumprimentá-lo e fazê-lo naquele núcleo do afeto que Vossa Excelência referiu em relação aos amigos que aqui tem e que eu, com muito gosto, entre eles me incluo. E estar no contributo que Vossa Excelência tem dado, em termos de serviço público, às regiões autónomas, não só aos Açores, mas também à Madeira, porque já lá passou. Afinal de contas, e deixou a sua marca e deixou saudades. E, como sempre, com muita elevação, vem exercendo esses cargos, sua carreira de mestrado, e agora, como representante da República, nos Açores. Como sabe, eu tenho defendido muitos anos e ao longo de sucessivas revisões constitucionais a extinção do cargo de Ministro da República, e não tem sido possível, mas tem, ao longo do tempo, evoluído nas suas competências e evoluído na última, na revisão de 2004, para o cargo de representante da República. Não confundo, nunca confundi esta minha opção política com as pessoas e os titulares dos cargos, designadamente, obviamente, mais de perto em relação à Madeira, mas também neste particular em relação aos Açores, no caso de Vossa Excelência, de quem tenho, enfim, a melhor impressão e a certeza da elevação com que exerce sempre as suas funções. Mas também é verdade que é uma competência da Assembleia da República, de que não se pode nem deve demitir, nestas situações de cargos que vão tendo esta evolução, mas continuam a ter alguma sensibilidade nesta relação do Estado com as regiões autónomas, todos temos a ganhar se clarificarmos as suas competências e, acima de tudo, se lhe dermos, enquanto existirem, a dignidade que devem ter. E esta preocupação, penso que está convergentemente retratada na circunstância, de uma forma que não é muito frequente, este diploma relativo ao estatuto dos representantes da República ser sofrido por todos os grupos parlamentares. O que significa que há uma convergência nesta preocupação e que há uma convergência na solução. No conteúdo que o diploma tem ainda em fase de elaboração legislativa. É verdade que surgiram algumas dúvidas, designadamente em pareceres dos órgãos próprios da região autónoma dos Açores, e foi exatamente para nos ajudar aqui a ultrapassá-las que eu próprio requeri a presença e a vinda à comissão dos senhores representantes da República, o Sr. Conselheiro de Inês e de Vossa Excelência. Porque sei, primeiro, Vossas Excelências têm a experiência do exercício do cargo, o que é importante para trazerem uma forma de informação à Assembleia agora ocupada que está com este diploma. Mas também sei que Vossas Excelências são juristas de grande qualidade e também essa vossa perspectiva e experiência que ao longo da vida vem tendo na relação com as questões das regiões autónomas, repito, pelo cargo que também já exerceu na Madeira, que também por aí vinha, com certeza, uma ajuda importante. Eu espero, quer pela intervenção que teve aqui o Sr. Conselheiro Notarinis, quer por aquela que Vossa Excelência está a ter, naturalmente está disponível, para os esclarecimentos que os seus deputados entendam ter, pedir, solicitar, que vamos, com certeza, encontrar as soluções que assegurem a dignidade do exercício do cargo, com a clarificação com a qual todos temos a ganhar, e as questões que estão, enfim,
suscitaram alguma dúvida, parecem-me que não têm razão de ser. Uma questão, como vocês têm se referido, acho que é elementar, toda a gente perceberá, houve as opções que houve na Constituição, houve as opções que houve nas leis orgânicas da PSP, da GNR, em que passou a haver uma relação, uma intervenção mais estreita dos centros de governos regionais na sua relação com as forças de segurança, mas eu não vejo em que medida, quer do ponto de vista constitucional, quer do ponto de vista da autonomia, há um menor beliscar pela circunstância dos representantes da República terem uma informação direta e privilegiada, entre aspas, por parte dos comandos das Forças de Segurança nas regiões autónomas. Não vejo. Pelo contrário, naturalmente que essa circunstância também é responsabilizante, ou seja, há uma envolvência de uma entidade que representa o Estado em áreas que são do Estado. É óbvio que Vossas Excelências, tanto quando o Presidente da República vos solicita, tanto quando entendam pela natureza das coisas, devem informar o Presidente da República, têm de saber, têm de conhecer, têm de estar informados. E, portanto, a pergunta que se faz é: em que é que isto belisca a Constituição? Em que é que isto belisca a autonomia? E, pelo contrário, sabendo-se que são funções do Estado que estão a ser exercidas na região, sabendo-se que há, bem ou mal, mas subsiste a figura do Presidente da República, por que não recorrer também à sua ajuda? Porque, com certeza, se Vossa Excelência tiver de transmitir informações a este respeito ao Sr. Presidente da República, não é por mero capricho, será com certeza a contar com a sua envolvência, a contar com a sua intervenção, a contar com a sua estrutura de influência. E, portanto, acho que nestas coisas temos de distinguir os princípios, os valores, a autonomia, a Constituição, com tal forma que não se segue, por vezes, de forma menos esclarecida, em termos de, ao fim e ao cabo, estarmos a criar um tipo de dificuldades que revertem contra a região. Porque a questão é esta. Não temos a menor dúvida de que este tipo de competência que aqui estão, de Vossas Excelências exercê-las-ão, numa visão obviamente de Estado, mas com certeza preocupados com as populações que são envolvidas nesses processos. O problema da segurança dos Açores é um problema da segurança dos Açores. O problema da segurança da Madeira é um problema da segurança da Madeira. Obviamente que é uma parte do problema da segurança nacional, mas, em primeira mão, tem a ver com as suas populações. A questão dos processos eleitorais. Eu acho que a solução que aqui está, até porque as coisas devem ser tratadas nas suas sedes próprias, não parece que se deva aqui, neste ensejo, mexer em nada das leis eleitorais. E a redação que está aqui encontrada, muito feliz, aliás, tem essa virtualidade. Tem essa virtualidade. Vossas Excelências terão as competências que as leis eleitorais lhes conferem. As da Madeira, as dos Açores e as nacionais. É tão simples quanto isto. Se, a nível das leis eleitorais nacionais, já não das Assembleias Legislativas, porque essas estão definidas, nos Açores são uma competência do Governo Regional, na Madeira é do representante da República. Logo, Vossa Excelência não vai passar a ter essa competência. O seu colega da Madeira tem lá. Mas também não retiram a que Vossa Excelência tem, noutras sedes das leis, tem a ver com eleições com outros órgãos, de natureza nacional. E se alguma vez se tiver que evoluir nesse sentido, será nessas leis e não aqui. Parece-me que isso é um ponto perfeitamente pacífico. E eu terminava dizendo que foi com muito gosto que requeri a sua vinda, porque neste ensejo de ter feito, não foi apenas a oportunidade de ter aqui o representante da República, mas ter um amigo que já não via há algum tempo. E, portanto, há aqui uma dupla satisfação, a institucional e a pessoal. Muito obrigado pelo seu contributo.
Os deputados. Sr. Paulo Carlos Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu não podia deixar de cumprimentar o Sr. Conselheiro pela sua vinda aqui à Assembleia da República. Como calculo, é um prazer para mim poder ouvir a sua opinião. o respeitado jurista que já deu provas públicas, quer nos Açores, quer na Madeira, quer no continente, sobre os seus serviço público que presta e que tem prestado ao país. É um reconhecido jurista do Supremo Tribunal de Justiça, é um reconhecido atento espectador do que se passa no país e, muito particularmente, nas circunstâncias do que se passa nos Açores, uma vez que exerce a competência de representante da República e, como disse, foi das suas primeiras colocações como mestrado. E nós, nos Açores, apreciamos muito a forma como tem desempenhado a sua função e a forma isenta, competente, dedicada, como tem sido a panágio das funções que tem desenvolvido ao longo da sua vida profissional. Eu pedi para intervir porque devo fazer aqui um pequeno esclarecimento que não fiz na vez anterior, ou seja, quando vimos o seu colega predecessor. Eu fiz uma intervenção manifestando as discordâncias que tinha relativamente ao diploma. Discordâncias que já assinalei em vários sítios e na comunicação social também. Mas no Partido Socialista as coisas passam-se assim. Nós temos discordâncias, mas quem assinou o diploma foi o líder do meu grupo parlamentar. E, portanto, embora pessoalmente possa aqui dizer aquilo que penso sobre a matéria, porque faz parte, nem me sentia bem com a minha consciência que, sendo eleito pelos Açores e discordando de alguns pontos de uma proposta que está em discussão na comissão onde eu sou deputado, que eu não pudesse livremente dizer aquilo que penso sobre a matéria. Porém, essa é uma matéria que ainda está em discussão. Nós vimos os senhores conselheiros, os dois, da Madeira e dos Açores. Vamos, naturalmente, fazer a aprovação dessa lei a curto prazo, tudo indica que sim. As discordâncias são discordâncias que são salutares em democracia e que, enfim, a interpretação que cada um faz da Constituição, do Estado sincero, dos poderes das regiões autónomas, depois também compreendendo sempre que as questões relativas às autonomias às vezes são bem compreendidas no continente, outras vezes são mal compreendidas no continente. Esse processo dinâmico faz parte do dia-a-dia da construção das autonomias e da construção do Estado. E, portanto, a minha intervenção era só no sentido de reconhecer que o Partido Socialista, tal como todos os grupos parlamentares, assinaram o presente projeto de lei, que ele fará o seu percurso na Assembleia da República e que, embora pessoalmente eu discordo de alguns pontos, que já disse quais são, e são poucos, o que não significa que ele não venha a ser aprovado por unanimidade, finalmente, contra a vontade de um deputado açoriano, o que é a coisa mais natural e salutar em democracia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e é com muito gosto que também o recebemos aqui na Assembleia da República, com a dignidade que sempre demonstrou em todas as funções que tem desempenhado o serviço público. Obrigado.
Pergunto-se mais a alguns dos seus deputados, portanto, há questões a intervir, não havendo. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Eu, como é sabido, sou deputado suplente nesta comissão, mas este é um tema que eu tenho acompanhado desde há algum tempo e não queria perder aqui a oportunidade e o prazer de aproveitar uma das poucas ocasiões em que posso estar de acordo com o deputado Guilherme Silva nas considerações que faz em relação a uma iniciativa legislativa que ainda por cima tem que ver com as autonomias regionais e com a forma como elas... eu creio que foram aqui suscitados designadamente pelo meu camarada Ricardo Rodrigues questões que merecem ser obviamente discutidas, uma vez que têm que ver com a sequência que nós devemos dar à Constituição no que diz respeito ao perfil deste órgão, que continua a ser moldado. O que é certo é que este órgão só ficará definitivamente moldado depois de aprovarmos esta lei. Portanto, estamos a ter aqui uma discussão que é uma discussão estruturante e que ficará para algum tempo. Enfim, já se vaticinou aqui hoje a extinção do cargo de representante da República, mas creio que esta lei que estamos aqui a fazer, que ainda por cima é uma lei com uma raiz consensual, será uma lei para durar algum tempo e estruturará este cargo. A reflexão que eu aqui queria deixar em relação às questões que aqui foram suscitadas é aquela que tem que ver com a natureza do nosso sistema de governo. O nosso sistema de governo, sendo um sistema semipresidencial, atribui ao Presidente da República um determinado conjunto de competências, que não são competências de gestão diária dos assuntos do país, tem competências mais fortes no que diz respeito aos negócios estrangeiros e à defesa, mas tem sempre competências de tem sempre o direito de ser informado em relação aos assuntos da gestão do país. Essa informação, de uma forma geral, é de facto transmitida pelo Primeiro-Ministro, que tem a obrigação, nas reuniões, sejam aquelas reuniões semanais, sejam noutras ocasiões, tem a obrigação de transmitir ao Presidente da República as informações sobre as questões do país. E, em rigor, o Primeiro-Ministro tem essa obrigação no que diz respeito a todo o território nacional, não apenas em relação ao continente. Tem essa obrigação em relação a todo o território nacional. E, portanto, também tem essa obrigação no que diz respeito às questões da segurança interna, é o tema que nós temos estado aqui a debater. O Primeiro-Ministro também terá, em teoria, e do ponto de vista constitucional, o dever de informar o Presidente da República no que diz respeito às questões da segurança interna, no que diz respeito às questões que tenham que ver com a segurança interna nas regiões autónomas. A questão está em saber se esse sistema é praticável assim, só, o Primeiro-Ministro informa, ou se nós podemos contribuir para que o sistema funcione melhor, encontrando nas regiões autónomas alguém que ajude o Presidente da República a ter essa informação cujo direito constitucional está, previsto. E aí, é aí que vem a questão do representante da República. Eu acho que, do ponto de vista prático, o representante da República está em boas condições para poder auxiliar o Presidente no exercício desse direito de ser informado. Está em boas condições. Agora, será que, do ponto de vista da arquitetura do sistema, o facto deste órgão, o Conselho Superior de Segurança Interna, o facto de ele ser presidido pelo Primeiro-Ministro, mas com delegação do Ministro da Administração Interna, o facto de estar um representante da República não altera a lógica do órgão? Eu acho que não altera a lógica do órgão, que é, no fundo, de ser um órgão consultivo. Esta é a lógica inerente do órgão, é um órgão consultivo. Eu sou membro de um órgão consultivo do Presidente da República, sou deputado, mas fui eleito pela Assembleia da República, juntamente com o Sr. Deputado do PSD, para ser membro de um órgão consultivo do Primeiro-Ministro, que se chama Conselho Superior das Informações. Sempre que há essas reuniões do Conselho Superior das Informações, eu estou lá, tal como está o deputado Matos Correia. Somos membros de um outro órgão de soberania, que aliás fiscaliza o Governo. Fiscaliza o Governo, que é parte do Primeiro-Ministro, que tem este órgão consultivo, e este órgão consultivo do Primeiro-Ministro é também composto por dois membros da Assembleia da República. Isto não altera a natureza do órgão. O órgão continua a ser um órgão consultivo do Primeiro-Ministro, mas aproveita-se a existência desse órgão para a Assembleia da República ter alguma informação sobre o funcionamento, sobre as estratégias, sobre as orientações dos órgãos do CIRP. E, portanto, creio que existem precedentes para justificar esta solução, que está na lei, que é a solução que foi subscrita pelo líder parlamentar do Partido Socialista e, portanto, vincula o Partido Socialista. Não compete a mim, aqui nesta comissão, dar a posição do Partido Socialista. Portanto, estou a falar pessoalmente e estou também a falar como alguém que acompanhou à distância a elaboração destas coisas pelo papel que também tive na revisão constitucional de 2002. Em relação à outra questão controversa de 2004, há outra questão controversa que aqui vi tratada. Creio que o deputado Guilherme Silva tem total razão. Acho que a redação que está aqui sobre as leis eleitorais é uma redação feliz e, portanto, creio que estas audições certamente permitiram este debate e suponho que com elas iremos ficar mais esclarecidos sobre as razões das várias soluções legislativas que aqui estão. Muito obrigado.
Não havendo mais inscrições, eu dou a palavra ao Sr. Conselheiro Gentório Mesquita.
Penso que não vou utilizar a palavra para o direito de réplica, disto que não há matéria de réplica, mas agradeço esta palavra final. Em primeiro lugar, para dizer que me senti muito sensibilizado com as palavras que me dirigiram o Sr. Deputado Guilherme Silva e o Sr. Ricardo. São amigos há mais tempo, com certeza, mas, de qualquer modo, por herança do Sr. Professor Rodrigues, somos amigos há muitos anos. Já agora queria dizer, fui amigo, grande amigo, do pai do Sr. Guilherme Silva. Formámo-nos no mesmo dia em Coimbra. Esta nota não serve para ajudar o voto, mas como ele já expressou a sua opinião, eu posso dizê-lo. De todo modo, creio que foram exageradas e por isso mesmo agradeço de muitas palavras que me dirigiram acerca da minha vida profissional nos Açores e na Madeira. Fui o primeiro juiz do Tribunal de Contas da Sede Regional da Madeira. Alguma vez havia de ser o primeiro. Estive há 3 anos com muito gosto. Por outro lado, queria também aproveitar esta oportunidade para agradecer a Vossa Excelência, Sr. Deputado, e a todos os seus deputados, a elevação que deram a esta audição. Não vou esconder que vim, nós andamos sempre cheios de códigos e de livros, vim com. Não sabia para o que vinha. E pensei que pudesse ter alguma. Não, nunca se põe um problema de desrespeito, de incorreção, menos na hora de referência. Mas tenho muito gosto em dizer aqui que fiquei, não surpreendido, mas fiquei agradavelmente reconhecido pela forma como aqui fui tratado e pela elevação com que estes problemas foram tratados todos os tempos. Muito obrigado a toda a comissão do Sr. Conselheiro, Sr. Presidente, não precisa de constância. Muito obrigado.
Sr. Conselheiro, nós é que estamos reconhecidos, nós é que agradecemos muito a sua presença e a sua contribuição nesta reunião e que ficamos todos com a sensação de que ficamos todos também reconhecidos ao Sr. Deputado Guilherme Silva por ter apresentado o requerimento propondo a sua audição nesta comissão. Creio que foi importante para este processo legislativo em que estamos, na medida em que ainda temos a discussão da especialidade pela frente e ficamos todos com a convicção de que vamos obter um diploma com grande consenso. E agradecemos muito a sua participação e a sua contribuição. Muito obrigado.
Eu sabia quem tinha sido o culpado desta audição. Quem tinha tido a culpa, não sabia quem tinha tido o mérito. Muito obrigado.